Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. Ao tempo que este espetáculo solene e grandioso se dava diante das tabas dos chavantes ao vivo clarão dos archotes, e ao som atroador de mil aclamações, a um quarto de légua pelo rio, abaixo uma canoa tripulada por 5 guerreiros vinha silenciosa e furtivamente singrando o rio acima rente com a barranca do mesmo lado das tabas. Pela maneira altelada e misteriosa com que vinha se aproximando vagarosamente, procurando encostar-se o mais possível à ribanceira e ocultando-se entre os ramos que se debruçavam sobre a torrente, dir-se-ia que eram espiões e inimigos, que a favor das trevas da noite procuravam penetrar no campo dos chavantes. Era Inimar que voltava com os restos de sua malfadada expedição. Inimar, chefe novel e inexperiente, posto que cheio de bravura, tinha no começo da campanha desempenhado sua missão como o herói, atacando prodígios de audácia e de valor, mas sua temeridade e inexperiência por fim o perderam. Correndo ao encalce dos caiapós, ele encontrou suas hordas, caiu sobre elas como raio, desbaratou-as em diversos recontros, levou-as de vencida diante de si, e dispersou-as fazendo grande número de prisioneiros, que imolava mesmo no campo do combate, saqueando e queimando suas arranchações, e massacrando mulheres, velhos e crianças. Nessas terríveis pelejas, que nada tinham de semelhante aos combates regulados entre tropas disciplinadas, e que eram antes lutas disputadas corpo a corpo, ou uma multidão de duelos travados a um tempo, entre uma chusma de combatentes, Inimar distinguiu-se sempre pelas mais brilhantes proezas e feitos de heroísmo, e derribou por suas próprios bom número de valentes e terríveis lidadores. Entre estes figurava o famoso e feroz cacique Jaguaruço, prodígio de corpulência, robustez e valentia. Sua figura colossal surgia no meio dos mais combatentes como o corpulento Jequitibá por cima com a ondulante das florestas, ou como a margem de um lago Jaburu se eleva entre as outras aves. Seu rosto medonho guarnecido de grossos botoques que lhes dilatavam horrivelmente o lábio inferior e as orelhas. Todo o seu corpo listrado de negro e vermelho com as tintas do genipau e do uruco. Davam-lhe uma aparência ainda mais redonda que a do tigre ou da pantera. E o assemelhavam a um desses dragões ou quimeras que só existem na imaginação dos poetas ou sobre a tela dos pintores. Seu enorme tacape todo eriçado de dentes, e que sem grande esforço qualquer homem não poderia sopesar, quando caía sobre os inimigos, era como a peroba, que desabou aos golpes do machado levando de rojo e esmagando tudo com a encontra. Seu arco mais vigoroso guerreiro a custo poderia encurvá-lo, e a flecha dele despedida cora como raio, escachava troncos e mandava longe a destruição e a morte. Jaguaruço comandava em pessoa os seus guerreiros, e ele só valia uma legião. Seu formidável que abria cara imensos nas fileiras dos chavantes e os derribava a eito como a foice do africano a ceifar o rasteiro mato das capoeiras. Nha, que combatia na ala e que fazia no imiúgulo que exato de estragos e fileiras e levando tudo vencida com a sua impetuosa bravura, viu aquele vulto formidável que como um baluarte por si só fazia face ao intrépido arrojo de seus soldados. Uma multidão de guerreiros o assaltavam. E os golpes de Takakap choviam amiudado vovestoso à fronte com como a saraiva rugir dos enormes galhos do cedro secular. Mas o membrudo atleta pondo em giro em torno de sua cabeça enorme e truculenta clava fazia saltar pelos ares e estilhaços os Takapes inimigos. Trunva braços e pernas, hendia crânios e abria em torno de si um largo espaço, que deixava juncado de cadáveres. Na derribada das selvas depois de devasado todo o mato em redor, uma multidão de machados brandidos por braços vigorosos se reúnem em torno do altaneiro Jequitibá, rei das florestas, e a repetidos golpes acometem-lhe o rijo tronco, que com a fronte imóvel e sobranceira por largo tempo zomba dos esforços de seus agressores. Tal estava Jaguaruço rodeado e assaltado por uma multidão de chavantes. Ao contemplar de longe aquele temeroso espetáculo, Inimar rugiu de cólera e impaciência, e deixando aos seus o cuidado de acabar com o inimigo já por aquele lado quase destroçado, voou direito ao lugar em que Jaguaruço fazia ampla ceifa em seus guerreiros. Com um grito e um gesto fez estes recuarem para longe. O combate suspendeu-se por um momento, e Inimar sozinho arrojou-se à frente do tremendo caudilho bradando-lhe. A mim, Jaguaruço, há muito que cobiço se teu crânio de tapir para nele arde beber aos meus guerreiros festim de minhas bodas. Ele pode conter Caim para mais de 20. E não quero que pertença a mais ninguém. Ah, pobre veado que saíste do teu ninho para vir meter-te entre as garras do canguço, ficarás por tal sorte esmagado, que nada se poderá fazer desses teus franzinos ossos. Assim disse Jaguaruço, e firmando um pulo descarregou seu pesado tacape sobre Inimá, certo de que o esmagaria, mas este, esbelto e flexível como a corça, furtou-se ligeiro ao golpe e sem nunca cair o seu pujante adversário, desviando-se destramente de seus furiosos botes, atostou de fatigá-lo e esgotar-lhe as forças para depois cair com segurança sobre ele. Em vão Jaguaruçu dava saltos de onça e vibrava aqui e acolá vigorosos botes, Inimá, veloz como o sague, parecia sumir-se debaixo de seus pés, e surgindo ora aqui ora ali com rápidos movimentos como que se multiplicava em torno do membrudo colosso. Furioso o truculento caudilho com os inúteis esforços que fazia contra um inimigo que a princípio tão desprezível lhe parecera, e fatigado de vibrar em vão tantos e tão vigorosos golpes, arquejava espumante e banhado em suor, e jamais pesado em seus movimentos sentia desfalecer-lhe o pulso. Inimá não esperou por mais tempo, no momento em que Jaguaruço, sopesando com ambas as mãos o seu terrível tacape, desfechava sobre o seu adversário um golpe desesperado, com que contava esmagá-lo. Inimá recua de um pulo, com outro pulo avança, e como quem escala uma muralha salta sobre o tacape abatido do inimigo, e crava-lhe o gume de sua machadinha de pedra no meio do crânio, e o fende em dois. O formidável caudilho tomba soltontando um bramido de dor e desespero, como o cedro altaneiro que, arrancado pelo furacão, desaba rugindo pelos grotões montes. Um imenso alarido de alegria partiu das fileiras dos chavantes, aplaudindo aquela façanha suficiente por si só para encher de glória o nome de um guerreiro. Os caiapós estavoridos, vendo morto o chefe que reputavam invencível, puseram-se em fuga precipitada. Animado por esses primeiros e brilhantes sucessos, Inimá jamais recuou nem fez alto em parte alguma, em sua imprevidente sofreguidão, foi avançando o território ocupado pelos inimigos, e entranhando-se imprudemente por países cada vez remotos e desconhecidos, onde, rodeado de hordas inimigas e sem poder contar com auxílio algum, impossível lhe seria manter-se por muito tempo vitorioso. Entretanto sua falange diminuía-se consideravelmente todos os dias, quer por combates, quer por enfermidades e outros contratempos, ao passo que o inimigo lhe surgia por todos os lados, cada vez audaz e numeroso, se tivesse sabido parar a propósito e regressar, como fizera Itagiba, sua empresa teria sido coroada do mais glorioso sucesso. E bem embaraçados se veriam os anciãos da tribo no momento de decidir a qual dos dois devia ser redeferido o galardão da superioridade. Batido enfim, depois de heróicos esforços, por forças 10 vezes superiores, Inimá viu-se obrigado a retirar-se precipitadamente com os destroços de sua gente, e sempre vivamente perseguido pelo inimigo, Mugu pôde enfim ganhar as margens do grande rio, onde salvou-se em uma canoa que encontrou desgarrada, unicamente com os 4 companheiros com que o vimos aportar misteriosamente junto às tabas. Apesar de tão desastroso revés, Inimá não desesperava ainda do seu futuro. Quem sabe, pensava ele, se Itagiba não ter ido a mesma ou pior sorte que a minha. E no caso mesmo que vencedor ou vencido ele ainda não tenha voltado às tabas, pedirei novas forças, e já conhecedor das manhas do inimigo e do terreno em que habitam, tomarei sobre ele tão cabal desforra, que farei-se esquecer para sempre este primeiro revés. Assim pensava Inimá e assim o teria executado, mas o dado já estava lançado, e ele tinha irrevogavelmente perdido a parada. Ao aproximar-se das tabas dos seus, o clarão dos fogos no horizonte, os gritos festivais aclamações que ouvia ao longe, vieram anunciar-lhe que toda a esperança estava perdida para ele. Quanto mais se aproximava, mais se convencia da realidade de seu infortúnio. Enfim, o esplêndido espetáculo da ovação de Itagiba, que Inimá furvamente presenciou de sua canoa escondida entre as moitas da ribanceira, foi como uma punhalada que o fez soltar um rugido de raiva e desesperação. Por um momento esteve a lançar-se ao rio e beber a morte em suas águas, ou arrojar o peito contra uma flecha, mas lembrou-lhe a vingança, único prazer que lhe restava, última consideração que ainda o prendia à vida, e susteve-se. Já que Tupá, exclama ele enfurecido, obstinadamente me persegue e me acabrunha ao peso de amarguras e infortúnios, sem que eu nada tento para merecê-los, eu te invoco, ó Anga. E de hoje em diante ponho em tuas mãos o meu destino, ó Manitó do Mal. Inspira-me e guia meus passos pelas veredas tortuosas e sangrentas da vingança. Guerreiro, continua dirigindo-se a um dos companheiros. Desembarca e vai ver o que se passa e o que se diz nas tabas de nossos pais. E volta imediatamente a dar-me fiel conta de tudo que vires e ouvires. O guerreiro obedeceu prontamente, saltou em terra, subiu ao longo da margem até ao arraial dos Chavantes, envolveu-se nas turbas, dentrou nas... lançou com os outros em torno das fogueiras, sem que ninguém no meio daquele bulício e alvoroto festival se apercebesse que era um companheiro que voltava de países remotos, e aparecia entre eles depois de uma longa ausência. Depois de demorar-se o tempo que julgou necessário para informar-se e ficar ciente de tudo, voltou à canoa e disse a Inimá que não vira por toda a parte senão festas e regozijos. Não ouvira senão aplausos e elogios a Itajiba, que todos a uma voz diziam que os animais em Madeia por igualar os feitos gloriosos de Itajiba. E que embora voltasse aquele vitorioso, dentro em 8 dias este seria aclamado sucessor do ilustre Oriçanga e seria o feliz esposo da meiga e gentil Guaraciaba. Nunca o será, bradou enfurecido o jovem cacique batendendo vigorosamente com a ácape no fundo da canoa, que rebou dando um lubre gemido como o ronco de uma sucuri das profundezas das águas. Nunca o será, enquanto estas mãos empunharem reste tacape. Nunca o será, por Angal. O infeliz Imá, posto que lustrasse seu nome por gloriosas façanhas e atos de heroísmo, não quis apresentar-se entre os seus coberto com a ignomínia de uma completa derrota, e era por demais orgulhoso para curvar-se ante a fortuna brilhante de seu feliz rival, cuja vista não poderia suportar. Na mesma canoa ele e seus 4 companheiros se retiraram silenciosamente pelo rio abaixo, sempre procurando ocultar-se por entre as ramas da ribanceira até se sumirem nas sinuosidades do rio. Retirou do seio das florestas a ocultar seu afrontoso destino e seu profundo desespero, e a meditar projetos de vingança contra Itajiba, o pérfido estrangeiro que com seus artifícios e embustes desmoronou todo seu futuro. E o precipitou naquele abismo de opróbrio e de amargura, contra a fementida Graciaba, e sem pudor dasou lá os pedaços sagrados urdidos desde a infância. Contra Oriçanga, que deslealmente quebrou as mais solenes promessas. Contra a tribo inteira, enfim, que o pospunha a um estrangeiro desconhecido, só porque um pouco de forna o bafejava. Retirado nas brenhas mais profundas e me envolvia na mente 1000 planos de vingança, cada qual mais feroz e sanguinário, até que enfichou-se em um, que lhe pareceu o mais atroz e o mais seguro ao mesmo tempo. Arrangá por fim me inspira, exclamou lançando para trás os longos cabelos, como o leão que saca a juba antes de arrojar-se à presa. Morrerei nas garras da aflição e do desespero, mas eles. Eles também não gozarão de sua felicidade. E um sorriso de satânica alegria dilatou os lábios trêmulos de desespero e iluminou-lhe o rosto como o lampejo de uma lâmpada sepulcral. Antes que chegasse o dia da execução de seus ferozes desígnios, mandava todas as noites um de seus companheiros indagar furtivamente o do que se passava nas tabas. E urdia nas trevas a horrível cilada em que prepretendia colher as vítimas de seu ódio.